ações e o calendário da Secretaria de Turismo de Brusque é assunto da entrevista nesta quinta-feira com o diretor da pasta, Sidney Debaté. Debaté assumiu recentemente o cargo como diretor de turismo da Secretaria Municipal de Brusque e fala conosco daquilo que tem em mente em dar andamento e também novidades que deverá ser implantada com o apoio do secretário da pasta, João Belt, e da administração municipal de Brusque. Sidney, bom dia. Prazer recebê-lo aqui dentro do Jornal da Diplomata na manhã desta quinta-feira. E depois da sua chegada como diretor agora da Secretaria de Turismo de Brusque, primeiramente, quais são as ideias que você traz, né, para serem implantadas assim na secretaria? Evidentemente que muitas já existem, programações que já existem, enfim, que certamente terão sequência, né, Sidney? Bom dia.
Isso, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Sérgio. Algumas ações vamos manter, conforme já foi pré-estabelecido em reuniões anteriores, e novas serão tomadas, né? O turismo de Brusque, ele precisa de um desenvolvimento mais eficaz e mais energético para que todo o próprio turista ou os habitantes se sintam um dono de Brusque e com uma sensação de pertencimento. Então, algumas ações vão ser, no decorrer do tempo agora, ser implantadas.
Certo. Com relação ao calendário já previsto, né, especialmente para o pavilhão, no caso, é claro que o turismo não se resume ao pavilhão, tem a menor dúvida disso, né? São muitas ações e muitos eventos. Mas no calendário do pavilhão haverá alguma alteração ou vocês mantêm a programação que já estava estabelecida?
Isso, a gente vai manter o calendário de eventos, tanto é porque não depende somente da gente, da diretoria de turismo, e sim de todos os promotores e organizadores de evento. Existem algumas obras já em andamento no pavilhão, que é o caso da praça de alimentação, onde que não existe mais a praça de alimentação, vai ser um novo pavilhão, um pavilhão cultural, que já está praticamente em fase final. Só falta fazer um acabamento no piso e um novo palco. Dentro disso, já está pronto para uso também o pavilhão cultural.
Certo. E a praça de alimentação, ela deixa de existir? Então?
Ela deixa de existir nesse momento, né? E será feito um novo projeto. Inicialmente, será feito com um espaço para food trucks, onde que vamos ter aí um living, né, e as mesas, um sistema de drenagem, energia elétrica, e posteriormente será feito um projeto onde que é um espaço fixo de alimentação.
Esse espaço momentaneamente será utilizado a parte do estacionamento, então?
Isso, a parte lateral do estacionamento, onde que na Finarreco passada teve o geotúnel. Né? Teve o pavilhão de lona, então ali vai ser feito provisoriamente o espaço para os food truck.
Perfeitamente. Com relação à programação em si, nós temos alguns eventos aí previstos já para breve, não? Nós temos dentre eles a FENAGIP, temos também o Festival da Cuca, né? Que são dois eventos de grande porte, na
isso,
verdade.
Isso. Né? Temos a FENAGIP e a Festival da Cuca em parceria com o Núcleo de Gastronomia da CIB, são nossos grandes parceiros, e eles vão estar usando também essa metodologia, né? De food truck para suprir a necessidade deles, né?
Certo. Com relação ainda ao pavilhão em si, essas obras que estão sendo realizadas, elas ainda fazem parte da sistemática de reforma que estava sendo implantada?
Isso, assim? Ainda fazem parte. Tanto é que a parte elétrica agora vai começar no início de abril. É a parte elétrica que ficou, né, uma parte pendente ainda da parte superior. Então a parte inferior vai começar em abril, creio que em 2-3 meses ela já está finalizada.
Certo, com relação à utilização ainda do pavilhão da FENARECO, nós vamos ter uma mudança, me parece, na sistemática de utilização por instituições ou entidades privadas ou eventos privados, no caso, né? Como é que vai funcionar esse aspecto no pavilhão?
Na verdade não vai mudar muita coisa, é uma padronização de contratos, porque existia muito toma lá da cá, né? Então vão só ajeitar isso e deixar dentro de um padrão. Entidades beneficentes ou filantrópicas terão um peso diferente. E já entidades privadas que trazem
visam lucro,
que visam lucro, ele vira um padrão normal, um padrão comercial de contrato. Então não tem muita negociação, porque quando tu acaba abrindo, né, para alguns leques, tu acaba dando bonificações, tu tem um negócio para manter, tu tem contas para pagar, então fica no prejuízo, e não é o caso que a gente quer hoje com o pavilhão, que é uma grande despesa, e com os eventos ele se paga, mas certo, nem tanto assim, né? Nem todos os eventos do ano chega a se pagar o pavilhão. Se não fosse um aporte do poder público, não se daria conta de pagar. Então precisamos organizar para que não se tenha prejuízo.
Certo, Sidney, com relação ao turismo de um modo geral, agora não só a questão relacionada ao pavilhão de eventos, mas como é que vocês pretendem trabalhar, quais as novidades que poderão vir aí no turismo? Eu sei que você participa de vários encontros, participou já de vários encontros, está envolvido inclusive num projeto de desenvolvimento de um turismo regional. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso.
Então, essa é a parte que eu mais gosto de falar e de atuar, porque não abrange somente um local específico, no caso o pavilhão, e sim toda uma comunidade, uma região. O trabalho que já foi iniciado no Convention Bureau, no Vale dos Teatros Convention Bureau, ele continua com o Convention Bureau de regionalização, né? E nesse trabalho, agora a Prefeitura de Brusque está inserida de uma maneira mais eficaz. Nós já iniciamos com o Conselho de Turismo a alteração da lei do Conselho, do Contur e do Fundo Municipal, onde que antes não se tinha a iniciativa privada como um deliberador de projetos. Agora nós temos, né? Vai ainda passar pela Câmara de Vereadores para aprovação, mas o start já foi dado. Isso falando de turismo municipal. Né? Temos ainda o que nós estamos fazendo, já deu-se o início na assinatura do termo, que é o início do planejamento estratégico do turismo de Brusque.
Sim.
Né? Onde que envolve todas as entidades, todas as associações, agremiações, para fazer um desenvolvimento e uma identidade local, né? Que hoje Brusque, ela já teve várias identidades no decorrer dos anos, das décadas, mas hoje, né, tá um pouco miscigenado, não se sabe qual é a identidade, se é turismo de compra, se é turismo de pronto entrega, se é um turismo religioso. Então nós precisamos buscar essa identidade novamente para Brusque. E buscamos o Sebrae tem toda a capacidade técnica para fazer isso, um planejamento estratégico, e no final do planejamento estratégico, o plano municipal de turismo, que também ele está defasado há mais de 10 anos que não se atua mais no plano, então vamos buscar um plano, fazer o plano e aplicar o plano dentro do município de Brusque.
Você tem uma ideia de tempo que deve demorar ainda para que esse plano passe a ser aplicado efetivamente, Sidney?
O plano ele já vem paralelo ao planejamento estratégico. As ações do plano já vão ter que ser paralelo ao planejamento estratégico. Por quê? Quando ele for virado lei, ele já está em andamento. Então é uma aprovação somente na Câmara, mas durante o processo ele já tem que dar continuidade, senão vai virar 2, 3, 4 anos e nós não ativamos o plano. Não é isso que a gente quer que o planejamento já venha tendo as ações, botando em prática, e paralelamente a isso o plano já tenha algumas ações em andamento, onde que as entidades serão as coordenadoras e as cobradoras, assim vamos poder dizer, desse planejamento.
Certo. Essa questão do, você até comentou há pouco, que faz mais ou menos 10 anos que o plano não tem um andamento, até uma revisão, talvez algo nesse sentido, né? Como é que se faz para elaborar, por exemplo, um plano de turismo, onde daqui a pouco, daqui 2 anos, nós teremos, na verdade, o ano que vem nós teremos eleições.
Isso.
Né? E no ano seguinte a nova administração assume. Independente de ser uma reeleição ou não, não sei se o pessoal que está aí, afinal de contas, me parece que vão concorrer, né? Mas enfim, quem define são as urnas. Então, independente de quem vença, como é que se faz um plano de turismo para que nós não tenhamos essa solução de continuidade?
Então, é justamente o modelo que é aplicado em alguns municípios já de Santa Catarina. Guabiruba já foi aplicado esse modelo, onde que quem comanda praticamente o plano é as entidades privadas, associações e entidades de dentro do Conselho de Turismo e também na área externa, né? É que eles fazem a cobrança das atividades do plano, porque são eles a parte inserida e de maior beneficiadas, né? A prefeitura, ela tem que legislar para que a iniciativa privada possa fazer o turismo acontecer. E se não tiver a iniciativa privada fazendo a cobrança, fazendo o andamento do plano, a iniciativa pública, ela, se ela quiser, ela não precisa fazer. Né? Então, mas a iniciativa privada cobrando dentro do conselho e dentro do plano, ela tem um respaldo muito maior, né? É muito mais difícil o poder público dizer não para algumas atividades.
Certo. E nesse caso, Brusque, como existem bastante parcerias, talvez isso seja facilitado na sua avaliação ou não?
Sim. Brusque, um breve levantamento que eu fiz, nós temos muitas entidades interessadas no turismo. Tanto muitas empresas também, mas que estão inseridas dentro de entidades. No caso CDL, a CIB, AMP, temos essa iniciativa
privada bem organizada.
Um então, exemplo é o Festival da Cuca, né?
Sim, só Festival dar da Cuca, Pro Negócio, aqui, né? Que ela está inserida, a própria Fenagip, ela está inserida dentro. São eventos nacionais onde que se busca um maior... uma maior abrangência do público e a cobrança dessas entidades dentro do poder público também é maior, porque ela tem uma força, ela tem uma força empresarial por trás de tudo isso, né?
Nessa unidade de forças, digamos assim, você entende então que facilita também a atuação do poder público, até do ponto de vista financeiro, talvez, onde o poder público de repente vai despender um pouco menos de recursos. Não é uma privatização, evidentemente, não, né? Mas um trabalho em conjunto com a iniciativa privada.
Isso mesmo. É bem isso mesmo. Hoje já se fala, há muito tempo já se fala nisso, de parcerias público-privadas. Algumas pessoas entendem que tem que virar lei, tem que virar... Mas às vezes não é isso. Às vezes é só um campo de ideias que a iniciativa privada traz e ela aplica com o discernimento da prefeitura, do poder público, para que se tenha uma agilidade muito maior em parte de eventos, de atividades turísticas, atividades culturais, que se faz... um trabalho um pouco diferente do que o próprio poder público. Eles têm uma capacidade, uma agilidade muito maior do que a morosidade quando se fala de poder público, né?
Até por conta da legislação, né?
Até por conta da legislação.
Que a questão pública, a burocracia é enorme, né? Isso. E essa questão da parceria pública-privada, ela tem demonstrado realmente resultados. Nós tivemos dois resultados aqui na região que nós podemos apontar, em outro setor, é claro, mas são dois resultados que são as rodovias, né?
Isso.
A rodovia Antônio Raio, a parte que foi feita em parceria público-privada, está lá, todo mundo está usando, pronto, né?
Isso.
A parte que está só com o poder público, lamentavelmente, está paralisada hoje, e aliás, isso também faz parte do turismo, que é uma questão da infraestrutura, né? Uhum. E não deu andamento. Outro exemplo que nós damos também nesse setor é a Brusque Guabiruba, né? Que se não fosse feito certamente na parceria público-privada com a empresa de Guabiruba que realizou essa obra, também talvez até hoje nós não tivéssemos ali essa conclusão da obra.
Isso mesmo.
Sidney, como é que fica o relacionamento e o trabalho envolvendo a Secretaria de Turismo e o Convention Bureau agora?
É um pouco distante nesse momento, né? Eu encerrei minhas atividades no dia 28 de fevereiro, onde é que eu assumi dia 1º já a Secretaria de Turismo. A diretoria, ela continua, né? Nós estamos buscando um funcionário para ficar no meu lugar, para ser capacitado e ter essa articulação como eu tinha dentro do convênio.
Sim.
E dentro do poder público pretendemos fazer um convênio, não só a prefeitura de Brusque, mas o convênio Biro pretende fazer um convênio com todas as prefeituras esse ano, para que se faça a promoção e a organização e a captação de eventos para toda a região. É o que está dentro do nosso plano de ação do convênio Biro. Eu digo nosso porque eu acho que eu estou dentro do convênio ainda, né? Não estou mais. Então, eles estão assim fazendo para esse convênio, porque tem que fazer esse ano, ano que vem é ano eleitoral, então não se pode fazer convênios, mas que se faça esse ano para nós termos já uma organização e dentro do nosso cronograma, no cronograma do convention, eles tenham já não fuja muito do que foi planejado, para que os empresários eles tenham esse respaldo. E do convention virou também, eles estão já com uma sala, já estão sinalizando uma sala para que se possa ter o funcionário e um ponto já aqui em Brusque, né? Porque até o momento eles não tinham.
O trabalho da Secretaria de Turismo, ou as Secretarias de Turismo, de modo geral, já que é um trabalho regional, né? E o Convention Bureau, eles efetivamente podem trabalhar de uma forma paralela, devem trabalhar dessa forma. Que às vezes as pessoas questionam isso, né? Poxa, mas se tem uma Secretaria de Turismo, por que o Convention Bureau? Mas, como diriam antigamente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Cada um dentro da sua função, mas ao mesmo tempo há, principalmente em determinados momentos, em determinados projetos, que é possível fazer essa união de forças, né?
Sim, é que cada entidade, eu vou falar assim, né, o Convention Bureau, ele trabalha de uma maneira que é mais rápida, mais eficaz, com resultados econômicos diretos. O poder público não. Vamos falar da diretoria de turismo, ela não trabalha com resultados diretos, ela trabalha com resultados indiretos. Ela participa, ela legisla para que os eventos ou as atividades turísticas sejam promovidas pelo Convention Bureau. né, que é uma entidade de sem fins lucrativos, mas que ela pega, ela faz toda a promoção a nível nacional e internacional dos atrativos, das atividades turísticas da nossa região. É, então, o Convention Bureau, ele trabalha de uma maneira diferente, ela trabalha de maneira direta, né, no resultado. E já o poder público, não. Mas essa parceria tem que existir. Tem que existir, porque é, um depende do outro. Se o poder público não faz o trabalho dela de casa, o Convention Bureau não tem como promover e captar eventos para a região. Um exemplo eu vou dar, né, o nosso pavilhão. É, o Convention Bureau, ele sempre foi buscar captação de eventos para o nosso município e para a nossa região, só que a gente esbarrava no pavilhão.
Uhum.
Nós não temos um pavilhão hoje com capacidade para 2.500 pessoas sentadas para fazer um evento de grande porte e fazer lotação na nossa região de hóspedes, restaurantes, tudo. Não temos. Então, nós temos um pavilhão para eventos festivos, Finarec, Finagip, né? Mas para eventos onde que se traga um resultado econômico maior, hoje nós não temos.
É, a própria Pronegócio enfrenta algumas dificuldades ali, né?
Bem,
pra utilização,
mesmo,
né?
Bem isso mesmo. A Pronegócio, ela enfrenta, hoje, graças à pequena reforma que foi feita, ela vai ter uma facilidade um pouquinho maior de negociação, mas ainda assim ela enfrenta uma dificuldade de predial.